60 anos do golpe pelo direito à memória, verdade, justiça e reparação. Golpe de 1964. Petrobras e sua colaboração com a ditadura militar. Em 2024, o golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil completa 60 anos, mas a luta pela democracia, pelo direito à memória, verdade, justiça e reparação continua. O golpe militar de 1964 marcou um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Em 31 de março daquele ano, as Forças Armadas depuseram o presidente democraticamente eleito João Goulart, instaurando um regime autoritário que se estenderia por 21 anos. Embora tenha sido justificado pelas elites políticas e militares como uma ação para salvar o país do comunismo, o golpe resultou em repressão, censura, tortura e perseguições generalizadas, especialmente contra trabalhadores, estudantes e organizações sindicais. Para reprimir qualquer reação dos trabalhadores, o novo regime impôs uma legislação que cerceava as liberdades democráticas e atacava os direitos sociais, como a lei de greve, a lei do fim da estabilidade no emprego, a lei de segurança nacional e a lei de imprensa. Paralelamente, implementou-se um programa de desenvolvimento dependente do capital internacional, favorecendo grandes empresários e latifundiários, o que levou a arrocho salarial, desemprego, intenso êxodo rural, concentração de propriedades e miséria nas grandes cidades. Perseguições contra trabalhadores. Os trabalhadores resistiram ao golpe, e na Petrobras, houve paralisações de produção e bloqueios de abastecimento de combustível às forças golpistas, entre outras ações. Documentos da empresa, liberados após a instauração da Comissão Nacional da Verdade em 2011, registram essas resistências e as subsequentes punições pelos militares. No relatório da Comissão de Investigações, que esquadrinhou os servidores da empresa que resistiram ao golpe, tem as ações de resistência ao golpe como bloqueio dos portões da RPBC com cangurus, guindastes e rolos compressores, paralisação das caldeiras que alimentavam o refino, batizado da gasolina, caso os golpistas furassem o bloqueio, na Reduc. Trabalhadores, além de parar a produção e tentar resistir à entrada de tropas do exército, viabilizaram o envio de petroleiro carregado de combustível para quem resistia ao golpe no Rio Grande do Sul. Na Bahia, a quase totalidade dos trabalhadores, incluindo os da segurança e vigilância industrial, aderiram à greve geral que estava convocada em todo o país. Consta no relatório que cerca de 1.500 trabalhadores da Petrobras foram investigados por uma comissão composta por alunos oficiais da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com a colaboração de autoridades do Conselho de Segurança Nacional e outros órgãos de informação. Durante a ditadura, a Petrobras sofreu intervenções diretas para controlar a produção e reprimir movimentos de contestação interna. Sindicatos foram alvo de intervenções, com líderes presos, torturados ou exilados, sob a justificativa de manter a ordem e progresso, enquanto, na verdade, se buscava enfraquecer a oposição ao regime. A ditadura impôs uma relação trabalhista militarizada na Petrobras, resultando em uma disciplina fabril que violava a segurança e a saúde dos trabalhadores. Além disso, muitos foram perseguidos, presos, torturados e demitidos, vítimas de uma paranoia antissindicalista. A RELAN, na Bahia, é citada como uma das unidades utilizadas para prisões e torturas dos próprios petroleiros. Um alojamento foi adaptado como centro de torturas, como lembrou o presidente da Associação dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobras, Abraspe, Raimundo Lopes. Ele revelou que não sofreu torturas, mas foi preso em uma corveta, utilizado como navio-prisão, logo após o golpe. Os relatos de trabalhadores revelam que as perseguições políticas que sofreram na ditadura se estenderam para além dos portões da Petrobras, atingindo também suas famílias. Por exemplo, o petroleiro Carlos Geraldo Marighella, filho do líder revolucionário, foi demitido, pouco mais de um ano após ter começado a trabalhar como técnico na RELAN, mesmo tendo sido aprovado em concurso público. Esse e outros relatos de trabalhadores são evidências de que a Petrobras participou ativamente da repressão após o golpe de Estado de 1964, como revelam as pesquisas sobre as graves violações cometidas pela estatal. A Lei de Anistia. A Lei de Anistia, promulgada em 28 de agosto de 1979, foi um marco na transição para a democracia, mas ao invés de servir plenamente à justiça, facilitou a impunidade para os responsáveis pelos crimes da ditadura. A justiça de transição no Brasil falhou em garantir reparação completa às vítimas e punição adequada aos culpados. A lei de anistia serviu como escudo para muitos dos que cometeram atrocidades durante o regime militar. Comissão da Verdade. Criada em 2011, a Comissão Nacional da Verdade, CNV, teve como objetivo investigar as violações de direitos humanos entre 1946 e 1988, mas enfrentou limitações de tempo e recursos. A Comissão de Anistia, por sua vez, criada pela Lei 10.55902, buscou conceder o status de anistiado político às vítimas da ditadura. Durante o governo de Jair Bolsonaro, essa comissão desviou-se de seus objetivos, gerando críticas. Na atualidade, no governo Lula, houve renovação dos esforços para reparar as injustiças do passado. A Comissão de Anistia retomou suas atividades com vigor, realizando inúmeras sessões plenárias e decidindo sobre casos emblemáticos, como o dos irmãos Teles, que assistiram às torturas dos pais, e Clarice Herzog. Além disso, anistias coletivas foram concedidas a grupos historicamente marginalizados, como os indígenas Krenak e Guarani Kaiowá. A reinstalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, CEMP, em 30 de agosto de 2023, Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, marca um passo importante na busca por justiça e reparação. Essas comissões, apesar de não resolverem todas as falhas da justiça transicional brasileira, representam um esforço contínuo para minorar as consequências da impunidade e garantir que a memória da ditadura seja preservada como um período de horrores que jamais deve se repetir. Na Petrobras, 56 petroleiros, 42 da Relan e 14 da Replan, ainda aguardam reparação econômica. Democracia em jogo. Forças retrógradas e conservadoras apoiaram o golpe midiático jurídico parlamentar de 2016, que depois a ex-presidenta Dilma prendeu ilegalmente o ex-presidente Lula e resultou na eleição do governo neofascista de Bolsonaro. Bolsonaro militarizou a administração pública, colocando cerca de 10 mil militares em cargos estratégicos, com o objetivo de assegurar ataques contra direitos da classe trabalhadora e contra os direitos humanos. A continuidade das investigações sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 é fundamental para a democracia no Brasil. É necessário implementar mudanças estruturais, como a democratização das corporações militares, a desmilitarização das polícias militares e a alteração do artigo 142 da Constituição Federal, que prevê a garantia da lei e da ordem. É urgente desmilitarizar a segurança pública e cumprir as determinações legais, incluindo as recomendações da CNV e a punição dos responsáveis por torturas, assassinatos e outros crimes, tanto do passado quanto do presente. Sem liberdades democráticas, não há avanços para a classe trabalhadora em direitos e na construção de uma sociedade justa e sem opressões. Com informações da CUT e FUP.